Muito bem. Então, senhoras deputadas e senhor deputado, vamos reiniciar os nossos trabalhos da comissão. Temos connosco o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes, que se encontra aqui por requerimento aprovado do Grupo Parlamentar do PSD e vai, a quem agradeço, o facto de ter aceito o nosso convite, naturalmente, e que vamos debruçar-nos sobre a temática que aqui nos traz, que eu resumiria à questão da Lei dos Solos, para não estar a referir os diplomas em causa. Todos estamos perfeitamente enquadrados. Esta audição é a penúltima de um esforço que a Comissão tem feito a propósito desta alteração legislativa, uma vez que vai haver uma apreciação parlamentar e, portanto, desta maneira conseguimos realizar as audições antes da apreciação parlamentar e dotar os grupos parlamentares de maior informação que é prestada pelos nossos convidados. A seguir teremos a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e que também tem a tutela da habitação e com isso terminaremos esta fase. Sr. Presidente, temos umas regras de funcionamento, como em tudo na vida, não é? E, portanto, esta audição vai iniciar-se com o grupo parlamentar do PSD, que foi o requerente, e dispõe de 6 minutos para colocar as questões que entender, e o Sr. Presidente tem o mesmo tempo para responder, e depois vamos passar aos outros grupos parlamentares dentro do mesmo formato, e na parte final ainda fazemos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar tenha um tempo mais restrito para colocar a segunda ronda de questões, e o Sr. Presidente encerra com o tempo conjunto que for utilizado. Vamos então iniciar. É a Sra. Deputada Margarida Saavedra, do PSD. A Sra. Deputada tem 6 minutos. Faz favor.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Presidente, estamos quase a encerrar um ciclo de discussão pública sobre a chamada Lei dos Solos e eu julgo resumir, grosso modo, que as situações têm ficado em 2 pontos. Contra o aumento da expansão da área urbana ou a favor? Bem, os argumentos basicamente que temos ouvido são contra, com os seguintes princípios. Primeiro, não se deve utilizar área sobrante e as cidades devem crescer dentro dos seus próprios limites, partindo de 2 pressupostos, que existe terreno disponível dentro das cidades e que o facto de metermos e densificarmos a malha urbana não tem consequências em termos objetivos. O PSD entende, em primeiro lugar, que os autarcas são aqueles que devem decidir sobre o seu solo, porque o instrumento territorial não pode ser aplicado indiscriminadamente, uma vez que cada cidade, cada aglomerado urbano tem as suas necessidades e vai ter que ser o planeamento e os próprios presidentes locais que vão ter que decidir o que é necessário e o que não é necessário. E eu aqui chamo a sua atenção que há uma coisa que tem sido velada e não explicitada, que é uma enorme desconfiança sobre os autarcas locais. Muitas vezes a questão, que me parece que não é filosófica, né, está ligada ao medo da corrupção que possa existir sobre esses eventuais alargamentos. Eu gostava que se pronunciasse também sobre isso e gostava também que se pronunciasse sobre a questão do que é que aconteceria em termos de cidade, em termos de arranjo de cidade, se eventualmente toda a necessidade construtiva e de expansão fosse inserida na malha urbana existente e nas respectivas infraestruturas. E, portanto, eu peço desculpa, gostaria também que se pronunciasse sobre as questões de planeamento, porque evidentemente que se a decisão de disponibilizar ou não solo urbano é uma decisão política, parece-nos a nós que a decisão de utilizar ou não utilizar essa prerrogativa que a lei dá deve ser uma decisão urbanística e de cada um. Isso, e é uma coisa que é engraçado que eu não tenho ouvido ao longo dos debates, é falar do urbanismo. O urbanismo, o planeamento da cidade enquanto cidade, sabendo que desde os celtas a cidade cresce, a cidade tem crescido sempre. Nós temos muralhas fernandinhas, muralhas henriquinas, muralhas manuelinas. O que é que acontece? A cidade, quando está apertada, digamos, dentro das suas malhas, cresce. Não é novidade nenhuma, não é nada do século XXI. Cresceu desde os celtas, desde os castros celtas. E cresce porquê? Porque a população, para ter a sua vida, ter a sua qualidade de vida, tem necessário necessidade de espaço. E espaço não é só a área construída. Espaço é todas as infraestruturas que são necessárias adaptar à vida das pessoas e das populações e a necessidade, muitas vezes, de bolsas que existem nas cidades e que são precisas para a chamada reabilitação urbana. Há zonas, e sobretudo as zonas mais frágeis, as zonas de... Peço desculpa, tenho uma alergia horrível. As zonas de habitação social, sobretudo, estão muitas vezes degradadas a tal ponto que é necessário a demolição total de quarteirões inteiros e novas vias e novas, enfim, um projeto de urbanização geral. Sendo certo que a cidade antiga é caracterizada exatamente, e essa é uma das coisas interessantes, pela interpenetração de vários tecidos urbanos, o PSD entende que neste... Muito obrigada. Peço desculpa. O PSD entende que neste momento, e sobretudo nas cidades onde há mais pressão e que nós sentimos que há o perigo do colapso, e é preciso notarmos uma coisa, quando falamos em ambiente não estamos a falar só em espaço rural, estamos a falar do ambiente urbano, da poluição por causa do tráfego, de todo o tipo de poluição que existe, que a cidade produz e que isso é também importantíssimo para o ambiente. Nós chegámos à conclusão que naquelas cidades onde é mais premente a habitação e a falta de habitação, é necessário darmos hipóteses para a sua expansão para as zonas limítrofes. A esquerda normalmente, e por princípio, é contra, arvorando uma desconfiança à partida em relação aos autarcas, a qual nós evidentemente não subscrevemos, mas também porque entendo que dentro da própria malha de cidade, já saturada, é possível pôr 40 mil habitações, como se 40 mil, 120 mil pessoas, de repente, numa cidade que já de si não cabe nas infraestruturas, pudesse ficar melhor ou se isso seria uma coisa boa para o ambiente. Gostava, portanto, também de sublinhar outra coisa, e o Sr. Presidente muitas vezes tem visto sobre isso, é sobre os instrumentos de urbanização e as dificuldades que há em termos de tempo para se concretizar uma operação urbanística. Como muito bem sabe, um plano diretor chega a demorar 4 anos, que remete muitas vezes para um plano de pormenor e para um plano de urbanização que demoram outros 4 anos, e como dizia ontem o professor Sidónio Pardal, está muito admirado que um plano que tenha centenas e centenas de páginas e que dure tantos anos, ao fim e ao cabo a coisa mais importante são 2 páginas, é ver a utilização e ver as exércices e acabou. E portanto ele acha que, e com razão, que de facto estamos muitos anos a fazer uma coisa para ao fim e ao cabo ter uma conclusão, digamos, simplista. Eu compreendo que elas devam ser fundamentadas, mas o grande drama que acontece hoje em dia é que quando um plano de urbanização está concluído e aprovado já está obsoleto. E, portanto, temos que recomeçar de novo. Eu gostava que, com a sua experiência e com o que acontece na Câmara de Oeiras, que é uma Câmara exemplar a todos os efeitos, o Sr. Presidente pudesse comentar estes vários fatores e outros que, eventualmente, entendesse por bem. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Pode, claro. Claro que sim, deve. Sr. Presidente, para responder, então, se fizer o favor...
Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com os senhores deputados para falarmos de um assunto que considero de extrema importância e naturalmente, desde já constato que é muito difícil responder às questões todas que a senhora deputada colocou, até porque gostaria de fazer aqui uma nota prévia, porque é com perplexidade que eu assisto nos últimos anos a esta discussão do preço das casas e por isso gostaria de, em primeiro lugar, dar a minha perspectiva sobre as razões dos aumentos da exponencial da habitação, porque verifico que as pessoas, por razões meramente estratégicas, políticas, preconceituosas, referem que a habitação subiu nos últimos anos em exponencial devido aos vistos gold, ao alojamento local, justamente à burocracia administrativa e isso tudo. Eu tenho uma opinião completamente diferente. Ouço realmente especialistas, comentadores, os seus deputados, naturalmente, do Parlamento, e com frequência falo em tudo menos aquilo que eu considero que é o mais importante no fator dos custos da casa. Chama-se terreno. Na realidade, não é possível construir casas senão em terreno. Ainda não se constrói no ar. E não sei porquê, esquecemos por que razão é que as casas atingiram os preços. E atingiram os preços porque em 2014 E é bom lembrar, eu sei que alguns dos senhores deputados são muito novos e ainda não se lembram do que aconteceu nessa altura. Em 2008 surgiu o subprime na América, que chegou aqui, foi chegando aqui à Europa. Havia muitas casas à venda em Portugal, e designadamente aqui na zona de Lisboa. Dizia-se especulação imobiliária, os presidentes de Câmara são os malandros, aprovaram planos de diretores municipais que se foram realizados, nem o território espanhol chega para construir as casas que eles aprovam. Está tudo escrito, atenção, não estou a dizer nada de novo. O que acontecia então era que havia muitas casas, milhares de casas à venda aqui na região de Lisboa, por sinal, muitas delas a preços acessíveis da chamada classe média-baixa. Estou a falar de casas a 100 mil euros, a 150 mil euros, 180, casas entre o T1 e o T3, e o que acontece, curiosamente, é que a partir de determinada altura não se vendiam e, portanto, não se vendiam porquê? Porque os créditos falharam. Portanto, com o subprime, deixou de haver financiamento à aquisição de habitação e, naturalmente, criou-se uma reserva de habitação que não se vendia. Acontece que, motivados por esta situação, a Assembleia da República, na altura o governo do PSD, por sinal, o que eu considero uma ironia, porque foi um governo do PSD que fez as delícias da extrema-esquerda em Portugal, ao aprovar a Lei 31/2014. Essa Lei 31/2014 é o paraíso dos ricos, porque ao acabar com os terrenos urbanizáveis e ficarem apenas terrenos rústicos e urbanos, quem era detentor de um solo urbano, por uma simples penada dessa lei, ficou rico. Isto é, os terrenos urbanos duplicaram, triplicaram e até quadriplicaram. E, portanto, eu não falo em abstrato, falo em concreto. Em Oeiras eu comprava terreno a 400 euros o metro quadrado em 2012, hoje custa 1.600 euros o metro quadrado. E porquê? Porque ao acabar com os solos urbanizáveis e ficar o solo urbano, a especulação sim, a especulação aumentou. E realmente o maior especulador é o Estado. Em Portugal, o Estado é que é o especulador, não são os privados. O Estado, ao aprovar esta lei, criou todas as condições para que realmente os donos de terrenos possam em exponencial altamente valorizados. E naturalmente que isso afastou, deixou de haver casas. E então diz-se, os salários não acompanharam a evolução do preço das casas. Em parte é verdade, mas não é de todo. O que acontece é que deixou de haver casas a preços confortáveis para as classes médias baixas. Deixou de haver, porque passou, não faltam casas para quem tem dinheiro para comprar ou para arrendar. Não é casas, para essa faixa de quem ganha 2 ou 3 mil euros por mês, 2 ou 3 mil euros, rendimento do agregado familiar, e que para ter uma taxa de esforço, por exemplo, na ordem dos 30%, dá-lhe 600 euros, não há casas a esse valor. Obviamente que uma família que recebe 300 euros não pode ter uma taxa de esforço de 30%, porque depois não tem que comer. Portanto, é a situação que vivemos atualmente. O que é que aconteceu a partir dessa lei, da lei de 2014? Curiosamente, entretanto, as coisas foram mudando, esgotou-se o parque habitacional que havia e, de repente, verificamos que, apenas no prazo de 10 anos, as casas triplicaram de preço. Esta é a realidade. Ora bem, e é possível inverter isto? É. Alterando a lei dos solos. Este projeto que aqui está, em discussão na Assembleia da República, vem resolver algumas destas situações. Eu já falarei sobre a desconfiança, eu terei que falar um bocadinho genericamente nisto tudo, porque para responder caso a caso à senhora deputada, nem meia hora me chegava. Ora bem, e vai resolver porquê? Porque na realidade há aqui dois problemas. Resolver o problema da habitação para a classe média e baixa, ou para os pobres, tem que ser habitação pública. Como sabem, nós temos 2% de habitação pública em Portugal. Somos os melhores na Europa. Porque na Espanha tem 14%, na França tem 30%, os países nórdicos têm 45%, a Áustria tem 65%. Nós temos 2%. O Eiras, por acaso, tem 5%. Portanto, é preciso inverter isto. É claro que diz a arquiteta Helena Roseta, que nunca fez uma casa. A arquiteta Roseta nunca fez uma casa. Mas diz a arquiteta Helena Roseta, mas é que fazer casa, quando lhe perguntaram, mas não é importante fazer casas novas, habitação pública nova? Ela respondeu, bom, realmente é, mas demora muito tempo. Pois esse é o nosso problema, é que há 25 anos que não fazemos casas. E, portanto, se não começarmos a fazê-las, vamos ter o problema da habitação cada vez mais agravado e teremos cada vez mais famílias na pobreza. Portanto, a desconfiança. Ora bem, de acordo pela leitura que eu faço desta lei, na realidade, permite-se a reconversão que os municípios, e são os municípios, não são os privados, portanto, permite que os municípios tomem a iniciativa de, em relação a terrenos rústicos no seu território, dizer vamos reconvertê-los para terreno urbano, no sentido de se fazer habitação pública, pois o problema dos valores moderados podemos lá ir, que eu aí também tenho algumas divergências. Mas é indiscutível que a habitação pública já contém em si o conceito da renda apoiada e da renda acessível. E para lhes dar um exemplo, porque não há nada com exemplos concretos, a Câmara Municipal de Oeiras vai inaugurar, agora em fevereiro, um prédio com 64 apartamentos. Esses 64 apartamentos ficam à Câmara Municipal por 2 mil euros. Uma média de 100 metros quadrados, 90 a 100 metros quadrados. Por 200 mil euros. 200 mil euros. Do outro lado da rua são vendidos a 600 mil iguais. A única diferença é que do outro lado a bandeira se calhar é de sucupira e as casas de banho são roca. As casas de banho dos nossos são Valadares e a madeira é de pinho. Quer dizer, mas as casas são dignas, não sei se estão a ver. Quer dizer, 200 mil e 600 mil. Portanto, é possível fazer a 200 mil euros. Mas eu não estou a considerar o valor do terreno. Ou estou-lhe a imputar no máximo 200 euros o metro quadrado do valor do terreno. Quando se diz, vamos construir em prédios degradados, vamos aproveitar os prédios degradados. Os prédios degradados são muito mais caros do que fazer construção nova. E, portanto, mas é isto que se diz demagogicamente. Vamos nos centros históricos aproveitar os prédios degradados. Só que vamos ter aí custos de 3 mil, 4 mil euros ao metro quadrado. E então é para famílias cuja taxa de esforço, mesmo a 30%, leva-lhes metade do seu rendimento. Ou seja, a partir do momento que quem fala em recuperar prédios nos centros históricos está a excluir as famílias que não têm rendimento. Nem sequer é possível fazer habitação pública. Porque, por exemplo, em Oeiras nós fazemos habitação jovem nesses prédios degradados que compramos. E compramos muitos, aproveitamos, oportunisticamente fizemos aquilo que muitos fundos e capitalistas fizeram. Entre 2009 e 2014, as casas baixaram, dizia-se que os preços das casas nunca mais iriam voltar ao preço de 2008, lembra-se, e no espaço de 7, 8 anos, ao contrário, duplicaram, triplicaram. A Câmara de Oeiras também comprou. Portanto, nós comprámos muitos prédios degradados e recuperámos e fizemos habitação jovem. Porquê? Porque pagam rendas entre 200 e 600 euros. Não podemos fazer esses prédios e entregar a famílias a pagarem 9 euros por mês. Porque nessa altura a Câmara vai à falência, isto é, recupera 100 ou 200, mas depois não pode recuperar mais porque não tem dinheiro para isso. E, portanto, tem que haver aqui algum retorno. Ora, se queremos realmente fazer habitação pública, se queremos que as pessoas, as famílias pobres, as famílias da classe média possam ter casa, ela tem que ser compatível realmente com as suas possibilidades. Bom,
Ficamos por aqui agora.
Podemos chegar por aqui.
Desculpe interrompê-lo, Sr. Presidente.
Porque a seguir da próxima resposta já posso falar naquilo que a deputada referiu.
Pode, e depois terá mais perguntas, naturalmente, não é? Para a próxima resposta. Mas depois, no fim, vai fazer o encerramento e pode regressar a algum tema que não esteja devidamente esclarecido. Neste momento, quem intervém é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é a Sra. Deputada Maria Begonha.
Eu precisava de papel.
Quer papel? Arranja-se papel.
Para tomar notas, que é sempre fazer papel. Caminho. Ah, só escrevo aqui. Tenho aqui.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Naturalmente, cumprimento o Sr. Presidente Saltino Moraes. O requerimento é do PSD, mas dizer também que, naturalmente, agradecemos aqui estar, aceitar o convite e o contributo e a densificar algumas destas questões é também importante para nós. Eu gostava de começar por dizer, Sr. Presidente, como ponto prévio, que nós no Partido Socialista, naturalmente, nós não nos opomos a um movimento de facilitação no acesso à reclassificação para solo urbano, isto é, já no simplex urbanístico do anterior governo, por parte do Partido Socialista, nós criámos um procedimento de alteração simplificada, mas, neste caso, reclassificação de solo rústico para solo urbano, mas cumulativamente a finalidade prevista fosse habitacional, a propriedade do solo fosse exclusivamente pública e o solo esteja situado na contiguidade do solo urbano. Portanto, nós compreendemos bem, e foi isso que interpretámos e concordamos com o Sr. Presidente, que a crise profunda da habitação que vivemos, a crise da oferta profunda que vivemos, também não estamos contra a necessidade de construir, obriga para enfrentar esta crise de habitação que afeta particularmente a classe média, que o Sr. Presidente falou também muito da classe média baixa, mas diria até da classe média em geral, é preciso atuar em todas as frentes e nós, de forma alguma, excluímos esta. E, portanto, não é esta simplificação urbanística e a disponibilização do solo urbano que nós desvalorizamos. Temos algumas preocupações, e gostávamos de ouvir, porque desburocratizar sim, simplificar sim, mas com até onde o Governo foi e as dificuldades que naturalmente se deparam. E o primeiro problema que eu gostava de colocar ao Sr. Presidente, foi muito falado, é justamente porque deixa de existir uma limitação da reclassificação do solo limitada aos casos de inexistência de área urbana. E era para nós interessante se o Sr. Presidente pudesse falar sobre isto muito diretamente e densificar este tema, porque foi trazido aqui, tem sido trazido por vários parceiros de várias entidades, também naturalmente para a arquiteta Helena Roseta. Portanto, se a área metropolitana de Lisboa tem 50% de solo urbano, e nós temos ouvido falar muito destas percentagens dos vários concelhos e municípios que ainda têm muito solo urbano, então porquê é que precisamos de reclassificar solo e porquê é que é relevante? Claro que nós sabemos parte da resposta, mas dar-lhe a oportunidade também aqui de dar um contributo de uma matéria que tem surgido muito. Depois, Sr. Presidente, também a preocupação seguinte, e essa é, eu diria, a central para o Partido Socialista. A grande inovação do diploma consiste na possibilidade de terrenos privados serem reclassificados para solo urbano, desde que 70% se estime a habitação de valor moderado. Ora, é com este novo conceito criado para este efeito que nós temos as maiores dúvidas e, diria, a maior oposição. Eu não sei se o Sr. Presidente estará a fazer uma interpretação excessivamente generosa do que está neste diploma, porque nós temos um Ministro da Habitação que gosta muito de dizer que é manter o que está bem, mudar o que estava mal, mas então o que é que está mal nos conceitos já consolidados da habitação com custos controlados? O que é que está mal no arrendamento acessível? Na nossa opinião, mexer nestes instrumentos, sim, reclassificar, sim, preocupação da habitação, de construir para quem precisa destas casas. E nós entendemos que este diploma não está a cautelar esse problema. Há uma desadequação permanente nas respostas do Governo em matéria de habitação, de dizer que as medidas são para responder à classe média e depois, na verdade, vamos ver o desenho das políticas e elas estão muito vocacionadas para quem tem rendimentos superiores. Há algum problema de haver políticas públicas para quem tem rendimentos superiores, nomeadamente nos jovens? Esse não é o problema, a questão é a prioridade? Não. A prioridade é responder na crise da habitação a quem, de facto, os jovens se querem emancipar, as famílias com rendimentos intermédios, que não conseguem, como o Sr. Presidente disse, e bem, aceder à habitação. Portanto, o grande diploma é, este diploma, com esta excepcionalidade, temos que, obviamente, intensificar o diploma, há alterações que nós iremos naturalmente apresentar, porque o Governo não acautou todas as exceções. Mas se temos um regime simplificado, uma excepcionalidade, passarmos de solo rústico para solo urbano, então o diploma tem que estar apto a responder ao problema essencial, e esse problema é responder à crise da habitação. Ora, aqui, este é de facto esse é o nosso problema, é que o que temos visto com o valor moderado, e todos os estudos e as nossas contas e os dados nos dizem, é que pelo contrário, este conceito de preço moderado vai permitir muito provavelmente sistematicamente valores de venda acima dos valores de mercado, que já por si são proibitivos. Não estamos isolados nesta perspectiva, mas gostávamos de ouvir sobre isso, e até fazemos a pequena provocação de trazer o exemplo do concelho de Oeiras. Um apartamento com 80 metros quadrados, mais áreas acessórias, no valor da habitação, a custos controlados, já com a majoração a 6% prevista na lei do IVA, falamos de uma casa a cerca de 239 mil euros. No preço moderado que o Governo quer introduzir, 300 mil euros. São 61 mil euros de diferença. Se tivermos em conta que o IVA na habitação com custos controlados é de 6% e no preço moderado a 23%, a diferença passaria a ser de 115 mil euros. Portanto, o que pergunto diretamente ao Sr. Presidente, comparando valores objetivos, é se o Governo não deve aqui ter abertura para recuar para conceitos estabilizados de habitação com custos controlados e reintroduzir a habitação acessível, que não fica claro como é que tem havido às vezes a interpretação de que o arrendamento acessível está incluído, essa não é a nossa. Depois, uma última pergunta muito objetiva, adiantando uma possibilidade de resposta do Governo sobre isso, permitir-me utilizar a sua experiência e conhecimento nesta matéria para colocar a seguinte questão. Há ou não possibilidade da construção nestes solos que passem de rústicos a urbanos ser um investimento rentável para os privados, que se deseja que se mobilizem para a construção de habitação, utilizando os conceitos, limites, valores da habitação a custos controlados, que desce significativamente os preços para as famílias que precisam de casa, face à proposta do Governo, ou pelo contrário, devemos dar ouvidos à ideia de que se não for com este conceito de preço moderado, não existirá rentabilidade para o privado e que, portanto, estaríamos a prejudicar o aumento da oferta. Obrigada, Sr. Presidente.
Certo, Sra. Deputada, muito obrigado. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Bom, a senhora deputada apresentou uma série de questões muito pertinentes que acho que permite clarificar realmente o meu pensamento sobre esta lei. Ora, a existência de muito solo urbano, porque é que precisamos de mais? Portanto, esse é um mito. Eventualmente pode haver, por exemplo, não tenho dúvidas que em Sintra, que tem 300 km quadrados, deve ter muito solo urbano, até porque pelas estatísticas que eu por acaso tenho aqui, mas como já não temos tempo, recomendo que os seus deputados vejam as estatísticas também. Realmente é o município que emite mais licenças de construção, mas tem a ver naturalmente também, é o segundo município mais populoso do país. Bom, sim, há solo urbano em Oeiras também. Não há muito solo urbano. Em Oeiras há pouco solo urbano. Mas o solo urbano que há é muito caro. Qual é o mecanismo que o Governo tem para que os terrenos urbanos baixem de preço? Portanto, esta é a questão. Quer dizer, de que serve haver solo urbano se esse solo urbano é para ricos? Se o solo urbano é vendido a preço justamente pela escassez, justamente porque o Governo, o maior especulador do país, não é, que é o Estado, não é? Ao aprovar a Lei 31 de 2014, gerou estes preços absolutamente incomportáveis. E, portanto, como é que agora o Estado ou as câmaras municipais vão fazer habitação pública em solo urbano que é vendido a mais de 1.000 euros o metro quadrado? Põe mais 1.700 ou 1.800 de construção, vai para os 2.500. E depois tem, naturalmente, os petróleo lucro, tem os custos bancários, tem tudo isso, não é? Quer dizer, que atira para os 3, 4 mil euros o metro quadrado. Quem é que pode comprar essas casas ou arrendá-las? Portanto, é uma falácia, é um mito estarmos a falar em solo urbano, porque este solo urbano não é para a classe média, nem é para as famílias pobres. Portanto, insistir nesta tecla é querer que os portugueses cada vez tenham mais dificuldades e cada vez haja mais pobres. Portanto, significa que, para haver habitação a preços comportáveis, de venda, por exemplo, de venda, há duas maneiras de nós resolvermos o problema. Habitação pública, e eu sou um defensor da habitação pública, já construí 7 mil habitações públicas em Oeiras, e, portanto, estou disponível para fazer mais 3 ou 4 mil. Em Oeiras, com mais 4 mil casas de habitação pública, nós resolvemos o problema não só dos pobres, não é? Mas dos pobres resolvemos, dos pobres, aqueles que têm a renda apoiada, mais 2 anos, nós temos cerca de 300 e poucas famílias nessa situação, mais 2 anos estará o assunto resolvido. Agora, o problema é os milhares de famílias da classe média baixa que estão a cair na pobreza porque não têm casa, porque vai 50, 60, 70% do rendimento para a renda. Ora, portanto, este mercado de terrenos urbanos não responde a esta necessidade. Agora, o problema que se põe é como é que vai ser transformado o terreno rústico em solo urbano. E essa é uma pergunta que, curiosamente, ninguém faz. A reconversão do terreno rústico em solo urbano para fazer habitação pública entra na esfera das câmaras como? As câmaras têm que o comprar. Apesar de ser rústico, tem que ser avaliado e as câmaras têm que o comprar. Ora, razão porque, por exemplo, eu aí estou de acordo com a pergunta. Quando pergunta medidas para responder à classe média que não consegue realmente aceder à habitação. As medidas são estas. Habitação pública, por um lado, mas também a possibilidade de serem colocados terrenos no mercado, e só pode ser a transformação de terrenos rústicos em urbano, mercado, a preços determinados, que são colocados à disposição de cooperativas e de promotores privados, fixando-lhe naturalmente o preço. E eu quero dizer que estou de acordo que este documento justifica algumas alterações. Por exemplo, não concordo com o valor acima da mediana, mas concordo com o valor da mediana em que perspectiva? Em 30% do terreno. Em 30% o valor da mediana. Os outros 70% devem ser exclusivamente para a habitação pública e nessa habitação pública renda acessível, renda apoiada e ainda com outra variante, é uma sugestão que eu deixava ao legislador, a possibilidade desses 70% poderem ser vendidos pelas câmaras municipais, porque a habitação pública fazem as câmaras, não sei se estão a ver, mas é possível os promotores privados não fazem ação social. Esta coisa que a esquerda tem muito essa coisa e a direita também, a extrema-direita também tem isso. O mercado resolve o problema, não é? Há uma diferença, quer dizer, a esquerda diz que se faça a habitação pública, mas nas orelhas do Presidente da Câmara. A esquerda, a extrema-esquerda, não é? Quer dizer, que se faça a habitação pública em solos urbanos já existentes, que se faça a habitação pública nos tais prédios reconvertidos, mas naturalmente já vimos que isso é impossível, não é? Depois, a extrema-direita, obviamente, que defende os solos urbanos conforme estão, o Centrão, tenham paciência que utiliza esta expressão, o PS e o PSD é que têm a batata quente na mão, têm que resolver este problema. E, portanto, resolver este problema é de duas formas. Habitação pública pura e dura, construída pelas câmaras municipais para arrendamento à classe média e aos pobres, e, por outro lado, criar condições para que os municípios possam construir também habitação, podendo alguma parte dessa habitação ser vendida a preços de custos controlados a famílias da classe média baixa. E por qual é a vantagem disso? É que, em vez da Câmara Municipal ou os poderes públicos do Estado estarem a construir habitações para as famílias da classe média, é um sacrifício, naturalmente, se porventura a família tem condições, suponha que pagar uma renda de 600 euros, a renda acessível, lhe permite contrair um empréstimo, pagar uma amortização de 600 euros ao banco, permite-lhe comprar a casa e não é o Estado nem é o município que está a suportar esse custo financeiro. Portanto, é possível agregar os promotores privados a fazer habitação pública ou a custos controlados, digamos assim, que é vendida ao mesmo preço que é construída a habitação pública, não é? Portanto, o artigo 72, quando diz pelo menos 700 em mil deve ser destinada acima do solo a habitação pública ou uma habitação de valor moderado, realmente esta redação é equívoca, porque é ou é para a habitação pública ou pode ser tudo para a habitação a preços moderados e depois vem aqui à frente a dizer que os preços moderados, no ponto 8 deste mesmo artigo, vem dizer que os preços moderados é 125% da mediana do local ou 225% da mediana nacional. Obviamente, suponha que uma Câmara Municipal diz assim, bom, estes 70% são obrigatoriamente para valores moderados. Obviamente, na minha opinião, é um erro. Por exemplo, em Oeiras, considerando as carências que nós temos, 70%, eu só vou fazer, se a lei for aprovada tal qual está, a leitura que em Oeiras faremos é esta, 70% de habitação pública. Ou moderados, não conta. Poderão fazê-lo nos 30%, não sei se estão a ver, nos outros 30%. Mas 70%, não, repare, pode, a Câmara Municipal pode fazê-lo porque a lei permite-lhe. Isto é, quem toma a iniciativa são as Câmaras Municipais e as Assembleias Municipais. E, portanto, a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal podem determinar aqui só se faz habitação pública. E a habitação pública contém renda apoiada e renda acessível. Ora, o conceito de valor moderado, se pode subir o preço, foi uma das questões que colocou, se este valor moderado podia subir o preço das casas. Bom, na realidade, os 125% da mediana, obviamente pode ter um efeito de lançamento de mais casas de mito no mercado, porque, quer dizer, a disponibilidade de terrenos mais baratos, terreno rústico mais barato para fazer habitação, mesmo que sejam os tais 125%, pode ter algum efeito. Mas, na realidade, não é isso que me agrada a mim. Quer dizer, a mim o que me agrada é que não ultrapasse o valor da mediana. Acho que o limite deveria ser esse e não acima. E não tenho dúvidas, se não ultrapassar o valor da mediana, como é que isto é calculado? Obviamente não se vai fazer habitação pública na marginal, onde se vendem casas a 9, 10 mil euros o metro quadrado. Mas na zona de Porto Salvo, Barcarena, ainda se vendem casas a 3 mil, 3.500, não é? O que é possível, por exemplo, um T2 ou um T3 fazer-se por entre os 160 e os 200 mil euros, não é? Portanto, significa que não ultrapassando o valor da mediana, realmente pode haver uma quebra de preços, pode haver uma baixa de preços que pode ser significativa. Mas isso também depende da quantidade de terrenos rústicos que sejam urbanizados, sejam transformados em solo urbano, que tem que ter algum significado no contexto da globalidade dos solos urbanos.
Por aqui, Sr. Presidente, para cumprirmos aqui algum tempo mais ou menos discricionário, e vamos aproveitar agora para ouvir as questões que o Grupo Parlamentar do Chega vai colocar e ao Sr. Deputado Carlos Barbosa, não é? Faz favor, Sr. Deputado. Tem 5 minutos disponíveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo assim, cumprimentar o Sr. Isaltino Moraes, Sr. Presidente da Câmara do Oeiras, os Srs. Deputados. Partido Chega, e tem sido muito produtivo todas as audições que temos tido, como contos e com apreciações díspares relacionadas com a alteração que está a ser feita à Lei dos Solos, e que nos permitem ter aqui uma abrangência muito maior naquilo que deve ser feito, e como disse também aqui a senhora deputada do Partido Socialista, as alterações que devem ser feitas no âmbito da especialidade e que devem ser propostas para ajustarmos melhor esta alteração. O Partido Chega é a favor de tudo aquilo que venha a atrair investimento e crescimento económico, ponto número um. Mas também, ao mesmo tempo, esta circunstância mais abrangente que irá permitir e que pode permitir também contornar o critério do próprio PDM, pode abrir aqui outro tipo de portas, e são estas portas que nós temos tentado questionar a quem está no terreno, a quem vive isto diariamente, os âmbitos da própria corrupção. Nós, e volto a repetir aquilo que nós já dissemos várias vezes, nós acreditamos que existem pessoas sérias nas autarquias e acreditamos que os autarcas estão a fazer o melhor pela sua população. Mas também sabemos que existem circunstâncias de várias espécies que nos levam a acreditar que já houve em tempos corrupção e esta alteração que possa permitir também estes âmbitos. E nesse sentido faço-lhe a primeira questão, que é: que tipo de balizas nós podemos colocar, que tipo de métricas é que podem ser associadas a esta alteração à lei, para que esteja esta circunstância acautelada? Há uns que dizem que ao criar uma menos burocracia, nós estamos a dar um âmbito de menos apreciação de corrupção nestes âmbitos, ou possibilidade desse efeito. Mas a própria leitura atenta e o próprio conhecimento de algumas dos 50 anos da nossa democracia faz-nos olhar para que já aconteceram vários casos e que temos que pensar também nesse ponto. E nisto também lhe pergunto se não poderíamos, é uma pergunta que faço, nós sabemos que uma das questões que está associada é ou os próprios departamentos das câmaras fazerem a própria avaliação e o parecer, ou então consultores externos fazerem essa avaliação. Que consultores externos? Quem nós poderemos criar aqui de forma que esses consultores externos sejam e que a gente considere pessoas idóneas, sérias, e que nos venham dar realmente esse tipo de acrescento? Por que não acrescentarmos aqui, que é uma questão que eu tenho colocado já em fóruns anteriores, que é o âmbito das CCDRs. Bem sabemos que as CCDRs estão descapitalizadas a nível de recursos humanos, mas que âmbito é que as CCDRs podem ser incluídas neste panorama, visto que as CDRs têm também alguma preponderância e importância também em alguns pontos da gestão também dos municípios. Por outro, dar-lhe também nota que o próprio Partido Chega é a favor de medidas que venham nos ajudar à habitação, e concordamos consigo quando refere que o âmbito da habitação social está nos 2%, em comparação com os outros países, porque, e usando a terminologia da senhora arquiteta Filipa Roseta, que esteve aqui, nunca houve realmente uma orquestra para tocar todos os instrumentos. Ou seja, a esquerda, por hábito, é: isto é tudo público, isto é tudo de todos, não há nada de ninguém. E então vamos acima da propriedade privada. Todos nós sabemos que a própria Constituição acautela o direito à habitação, mas também acautela o direito à propriedade privada. E há estes âmbitos que depois nós também não entendemos da própria esquerda, que nos deixa aqui, e temos anteriormente, do programa Mais Habitação, que era um ataque desenfreado à propriedade privada. E isto nós sabemos, Sr. Presidente, para terminar, Este âmbito poderá nos ajudar a criar realmente aqui a habitação, seja ela acessível, seja ela a custos controlados, seja a habitação para também classe média e classe alta.
Muito obrigado. Bem, terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, para responder, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu tenho que me habituar aqui à coisa, portanto, eu tenho que responder mais telegraficamente às questões concretas e, portanto, vou tentar fazer isso. Ora bem, a lei pode abrir outro tipo de portas designadamente à corrupção. Que tipo de balizas podem ser colocadas? Bom, as únicas balizas são as da lei. Não há nada como a transparência estar na própria lei. Se a lei for transparente, quer dizer, o problema da corrupção. E porquê corrupção? Qual é a fonte da corrupção? Porquê é que há de haver corrupção na transformação de um solo rústico num solo urbano? Bom, depois, menos burocracia, menos corrupção, eu estou de acordo. Realmente, quanto menos burocracia, menos suscetibilidade há de eventualmente estar a tentar comprar favores. Quanto menos entidades estiverem envolvidas no desenvolvimento de um processo, mais responsável é aquele que tem que tomar a decisão e menos difusa é a situação. Quando temos poderes difusos, todos mandam, ninguém manda e as coisas ficam pelo caminho. Na minha opinião, seria obrigatório, julgo que é obrigatório, que cada município que vá transformar o solo rústico em solo urbano para efeitos de construção, seja de habitação pública, seja a preços moderados, obviamente tem de dispor de uma carta de habitação, porque essa carta de habitação tem que estar devidamente aprovada. Por outro lado, quero dizer também que os mecanismos de fiscalização nas câmaras municipais e assembleias municipais determinam a maior transparência. Eu vou-lhe dar um exemplo. Em Oeiras, por exemplo, todos os processos urbanísticos vão para tribunal. Todos eles são escrutinados por tribunal. Porque o Bloco de Esquerda põe tudo em tribunal. Portanto, em princípio, a suspeição da corrupção está em tudo. De maneira que não há um processo urbanístico, até a habitação pública. Até a habitação pública vai para o tribunal. Portanto, tenho vários prédios em Oeiras que foram para o tribunal. Por acaso o tribunal deu razão à Câmara? Não é? Mas a suspeição do urbanismo é um mundo de corrupção. E, portanto, esse é outro mito. E depois há outra coisa que o Sr. Deputado chega agora aqui e colocou. A corrupção é a panagem dos políticos. É preciso ser eleito para ser corrupto. Então, mas, quer dizer, pelo facto de CCDR ou funcionários que ninguém conhece, absolutamente anónimos, se pronunciarem, darem pareceres, aí é que já não há corrupção. Mas há alguém mais escrutinado que os eleitos? Pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal, pelo Tribunal de Contas, pela inspeção daquilo, etc, etc. Portanto, cria-se, hoje vivemos num mundo de percepções, fica-se um bocado com a ideia que é tudo corrupto. E realmente os políticos são masoquistas, porque criam a ideia que só os políticos é que são corruptos. Quer dizer, não há corrupção fora da política. Portanto, as CCDRs. Mas alguém sabe quem é o presidente da CCDR de Coimbra? Mas é um homem poderosíssimo. Homem ou mulher, não sei. Quem é o presidente da CCDR do Porto? Ninguém sabe. Do Porto, não. Do Norte. Mas toda a gente sabe quem é o presidente da Câmara do Porto. Vamos lá ver, eu acho que, vamos lá ver, tem que haver dignidade nestas coisas, quer dizer, é que não faz sentido, por tudo e por nada se fala em corrupção. Ora bem, estamos a transformar terreno rústico em solo urbano. Se estamos a transformar terreno rústico em solo urbano, qual é a regra? A regra está definida, a Câmara Municipal aprova, a Assembleia Municipal aprova, é público. Ora bem, agora o Sr. Deputado falou em duas coisas que eu acho muito importantes. O problema do direito à habitação e o direito de propriedade é fundamental. Eu sou um defensor dos dois direitos. Mas quero dizer o seguinte, um dos grandes problemas, e se calhar é por isso que estamos aqui, e não é por acaso que Portugal é um país atrasado, não é por acaso, é que na realidade nós agimos, a lei de 31/2014 foi feita sob pressão, não é? Eram as alterações climáticas, aliás aquela lei está toda virada para as alterações climáticas. Produz-se por protesto o gafanhoto, é muito mais importante, e não me chamem negacionista, porque o Oeiras é o município que tem 100% em 100 pontos no combate às alterações climáticas. As alterações climáticas são para nós um combate decisivo. Mas consideramos o ser humano mais importante que o gafanhoto. Quer dizer, se pudermos, em termos de resolução de um problema de habitação, utilizar algum terreno, ora bem. E então, navega-se sempre à vista. Faz-se a Lei 31/2014 sob pressão para combater a especulação. Foi o maior fator da especulação em Portugal. Vejam bem. Mas os seus deputados é que foram os culpados, é que a aprovaram. Quer dizer, não estou a dizer que foram estes, mas foram os que cá estavam. Portanto, especulação decorrente dessa lei. Depois, que é a sessão de pormenor. As decisões podem ser tomadas sob pressão, mas vamos à questão da propriedade e os direitos adquiridos. É que nós, o 25 de abril já foi há 50 anos, mas em Oeiras o planeamento urbano é uma questão muito complicada. E não tenho dúvidas que não há ninguém mais do que os autarcas que se preocupem com o planeamento urbano. Eu até me rio quando ouço alguns comentadores e tal a dizerem: ah, mas esta coisa da conversão dos terrenos rústicos e urbanos tem que ser contigo. Mas quer dizer, mas passa pela cabeça de alguém que um presidente de Câmara, um arquiteto, um engenheiro numa Câmara Municipal vá fazer construção a 2 ou 3 quilómetros do espaço urbano, implicando novas infraestruturas, etc, etc. Obviamente que hoje, quer dizer, não é preciso andar na faculdade. Qualquer pessoa sabe que o bom ordenamento do território, o bom planeamento, implica que as cidades sejam contíguas. Até porque, em termos de transportes, quanto maior é a densidade, melhor é o transporte. Os transportes não vão buscar pessoas a uma zona isolada, onde vão duas ou três pessoas entre uma determinada hora. Depois toda a gente se queixa: então, mas à meia-noite já não há transporte. Pois não há transporte porque não há pessoas. Ou há duas ou três, e o autocarro não vai buscar duas ou três, não sei se estão a ver. Portanto, deixem o planeamento e o ordenamento do território aos municípios. Agora, esquecem-se de um pormenor. Vejam bem, o planeamento é algo que se prolonga no tempo. As leis podem ser mudadas. Em Oeiras, a maior parte, vamos dizer o seguinte, 70% da construção que se faz em Oeiras, sabem quando é que foi aprovada? Antes do 25 de Abril. E estamos em 2025. Mas aquele período dos anos 60, 70, foram aprovadas grandes urbanizações: Miraflores, Alto Santa Catarina, Linda Velha, agora não me lembro, Oeiras, uma quantidade de urbanizações que estão agora a realizar-se, não sei se estão a ver. E porquê é que estão a realizar? Direitos adquiridos. Adquiriu o direito de urbanização e, portanto, qualquer decisão de planeamento que seja tomada hoje, ela tem repercussões nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Agora, a habitação é que não se resolve se não começarmos a fazer. E então nós fazemos por solavancos. Vejam bem como são as coisas. Eu sei bem a história. Quando o doutor Mário Soares, em 93, fez uma presidência aberta, o doutor Cavaco Silva falava na democracia de sucesso. E o doutor Mário Soares faz a presidência aberta, passa ali junto ao Estádio Nacional, aponta para o Jamor, aquelas centenas de barracas que estavam ali, e dizia: qual sucesso, qual desse sucesso, olhem para esta miséria, olhem para esta miséria. E nasceu o PER. Foi um programa extraordinário, que mostrou que os portugueses são capazes de fazer, mostrou que os municípios são capazes de resolver o problema. Mas acabou o PER, acabou a habitação pública. E estivemos 20 e tal anos sem fazer nada. Bom, agora vamos, PRR, não é? Ressurgiu. Vai resolver os problemas mais complicados, os mais graves. Mas se nós queremos resolver o problema da habitação em Portugal, de facto temos que fazer qualquer coisa. Esta lei é uma tentativa nesse sentido.
Muito bem, Sr. Presidente. Vamos agora ouvir a Sra. Deputada Joana Mortágua. É assim, Sra. Deputada? Do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada. São 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obviamente que não são os políticos os únicos responsáveis pela corrupção, até por isso é que normalmente os políticos até são acusados de corrupção passiva. É porque para haver corrompidos tem que haver corruptores e, portanto, não é exclusividade dos políticos, embora alguns de facto sejam, e tanto assim é que há condenados. E, portanto, como a lei também tem que prevenir esses casos, achamos que é um assunto que não pode ser tabu, porque falar de corrupção não pode ser uma suspeita permanente, porque depois, quando existem casos, toda a gente fica preocupada porque é preciso leis anticorrupção. Portanto, acho que esse estigma que se criou de que não se pode falar de corrupção porque isso é um ataque aos autarcas é um estigma errado. Nós falamos é pouco de corrupção e por isso é que continua a haver corrupção, falássemos nós mais de corrupção para conseguir preveni-la. Mas não era sobre isso que eu queria falar e também não é sobre o caso específico de Oeiras. Já percebi que a coligação evoluir Oeiras e a nossa vereadora Carla Castelo lhe tem dado muito trabalho e portanto não vou eu além de até por só ter elogios para essa atuação, não vou eu substituir-me ela. Queria colocar-lhe duas questões muito concretas. Uma tem a ver com um ponto em que estamos de acordo.
Nós também achamos que a habitação pública foi negligenciada ao longo das últimas décadas e está aí, e na baixíssima proporção da habitação pública, uma das causas da incapacidade do Estado de se proteger contra tendências inflacionistas. Agora, esta lei não faz qualquer alteração que beneficie ou que promova políticas públicas que beneficiem a habitação pública. Aliás, esta lei vem fazer, vem potenciar ou facilitar alterações na classificação dos solos, que os municípios já podiam fazer por sua iniciativa, simplesmente com outros processos, processos de alteração do PDM. Portanto, também não é verdade que estas alterações estivessem vedadas aos municípios, elas tinham que passar por processos diferentes, não eram processos simplificados, mas que no caso de serem promovidas pelas autarquias ou em parcerias para habitação pública, ou seja, em parceria com o Estado para a habitação pública, já poderiam, esta classificação já poderia existir. E, portanto, a lei, a alteração à lei que o Partido Socialista tinha feito, já permitiria fazer esse tipo de reclassificação, tendo como fim a habitação pública. Esta lei vai, sobretudo, promover a construção de habitação para o mercado imobiliário privado. E vai fazê-lo em termos que, nas nossas contas, na nossa perspectiva, e que não são só nossas, nas contas de diversos especialistas, não vai pressionar os preços da habitação para baixo, vai pressioná-los para cima. O Sr. Presidente pode dizer, bom, mas em Oeiras nós vamos fazer de maneira diferente, vou terminar, em Oeiras vamos fazer de maneira diferente, em Oeiras vamos aplicar só a mediana e não acima da mediana, em Oeiras vamos fazer sobretudo a habitação pública. Mas não é isso que a lei prevê. O que a lei prevê é que possa haver habitação privada em que os limites máximos, nenhum deles está abaixo daquilo que o Sr. Presidente aqui classificou como um preço razoável para a classe média. E, portanto, a nossa preocupação, eu tenho, é que do ponto de vista geral, esta lei não vai servir à habitação pública, não vai servir uma baixa de preços e vai servir, sim, okay, a especulação sobre os territórios que são os territórios rústicos.
Julgo que está entendida a mensagem. Sr. Presidente, agora é que tem que ser mesmo telegráfico, não é? Porque são 3 minutos, é o correspondente.
Muito bem. E, portanto, ora, em primeiro lugar, corrupção. Eu não tenho nenhum problema que se fale de corrupção e fala-se em corrupção todos os dias. Mas chama a atenção, o problema não está na corrupção, o problema está nos anátemas e nos ferretes que às vezes quer colocar nas pessoas e, portanto, por tudo e por nada, vai dar corrupção. Eu chamo a atenção para o seguinte. Quando o doutor António Costa andava entusiasmado por esse país fora, em 2021, a falar na bazuca, da bazuca que vinha, não é? O que é que toda a gente dizia? Cuidado com a corrupção. Atenção, é preciso estabelecerem regras muito, muito bem determinadas, específicas, porque a corrupção vai imperar. Portanto, temos que impedir a corrupção. Este discurso imperou durante anos. Qual é o discurso agora? Ah, vamos lá descomplexificar, vamos burocratizar, porque não se consegue gastar o dinheiro do PRR. Na verdade, criaram-se tantas medidas, tantos contrapesos, tantos controlos, etc., que, por exemplo, neste momento a Câmara de Oeiras tem, o Iru tem uma dívida de 12 milhões à Câmara de Oeiras. E eu estou aqui a falar não é para criticar o Iru, atenção. É porque é uma pena, o Iru não tem capacidade, não sei se estão a ver, por muitos técnicos que tenha, para estar a apreciar todos aqueles autos de medição e por aí fora. Porquê? Porque foram criadas mecanismos para... Não, é apresentado um auto de medição de um prédio de habitação pública. Vai para o Iru. O normal, estamos no princípio da desconfiança, em vez de vivermos no princípio da confiança. O que é que acontece? Quer dizer, vai para o Iru e fica lá 1, 2, 3, 4, 5 meses à espera de ser apreciado. O que é que devia acontecer? É pago? E quando houver tempo de apreciar, não é? É apreciado. E se houver algum problema, se houver alguma lacuna, muito bem, Câmara Municipal, corrijam lá isto, porque isto está errado. Vocês têm aqui 5 euros a mais, porque as contas são feitas de tal maneira que se houver um cêntimo a mais, as contas não são aprovadas, vocês vão ver. A mais ou a menos, não é? Quer dizer, portanto, é nisso que dá a corrupção. Esta lei não está nada que beneficie a habitação pública. A verdade é que eu ainda não vi da parte do Bloco de Esquerda uma única posição que defenda a habitação pública. Enchem a boca da habitação pública, mas dizem sempre habitação pública em solo urbano, habitação pública em prédios degradados. Esta é que é a realidade do Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda é, de facto, contra a habitação pública, indiscutivelmente, embora no discurso fala sempre na habitação pública. Ora, esta lei, eu já disse aqui, que na minha opinião, pode ser clarificada a questão da percentagem dos 70% habitação moderada, habitação pública. Pode ser, mas é importante que haja também uma margem para a habitação moderada. Porque quando nós falamos de cidade, de construir cidade, de coesão social, é importante que haja uma fusão de classes sociais no mesmo bairro, na mesma área urbana. Não podemos ter áreas urbanas para pobres ou áreas urbanas só para famílias da classe média. É importante que haja aqui uma mistura. E, portanto, quando se faz cidade, é importante ter em consideração as diferentes classes sociais. E, naturalmente, as infraestruturas que é necessário realizar. Não, porque as infraestruturas sociais, culturais, os diferentes equipamentos têm que acompanhar isso. Portanto, esta lei vai promover a habitação pública e, em relação à influência do mercado privado, julgo que não vai ter tanta influência como isso, por uma razão muito simples. É que vai depender, de facto, a iniciativa, a promoção, depende da Câmara e da Assembleia Municipal. Ao contrário do que acontece, quem tem um solo urbano, que apresenta um loteamento, que apresenta um plano à Câmara Municipal para a Câmara aprovar, aqui não. A Câmara Municipal ou as Câmaras Municipais têm que fazer um levantamento dos solos rústicos e determinar qual é a capacidade em termos agrícolas, excluir a Reserva Ecológica Nacional, excluir os solos mais adequados e, por outro lado, os deputados, não se esqueçam do pormenor. Quando se diz que há 700 mil casas a mais em Portugal vazias, é a maior mentira que dizem. Porque a maior parte dessas casas são fora de onde elas fazem falta. Eu tenho três entradas no monte, se alguém quiser ir para lá, estão à vossa disposição. Portanto, o problema, as casas fazem falta nas áreas urbanas, fazem falta na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto, no litoral, é aí que fazem falta. Quer dizer, não é na província. Quer dizer, portanto, o haver 40 ou 50 mil casas na área metropolitana de Lisboa é absolutamente irrelevante para a resolução do nosso problema.
Muito bem, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE e à Sra. Deputada Filipa Pinto. Sra. Deputada, são 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. É público que o Sr. Presidente é um acérrimo defensor da alteração proposta pelo Governo ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. Nas intervenções do Sr. Presidente, defendeu que a alteração à implementação da Lei dos Solos, que veio definir apenas a existência de solos urbanos e rústicos, terminando com os solos urbanizáveis, é responsável pela atual especulação imobiliária ao restringir o número de terrenos disponíveis para construção. Mas o aumento dos preços em Oeiras decorre apenas desse fator? Sabemos que não. Em Oeiras continua-se a construir e a promover a desregulação da legislação de ordenamento do território. Os solos urbanos continuam a ser ocupados com prédios e estradas, as áreas verdes naturais estão a ser reduzidas ao mínimo, veja-se a Serra de Carnaxide, um dos pulmões desta área metropolitana de Lisboa, essencial para os ecossistemas e para o bem-estar e a saúde das pessoas, e cujo terreno tem sido comido pela Câmara Municipal de Oeiras, sem consideração nenhuma pelo património natural. Mas mesmo com esta desregulação do território em Oeiras, os preços da habitação quadruplicaram, comparando com há uma dúzia de anos. Em Oeiras, a coligação Evoluir Oeiras e a vereadora Carla Castelo têm sido a voz da denúncia, em termos políticos, desta desregulação do território que o Sr. Presidente Isaltino Moraes tem levado a cabo. A coligação Evoluir Oeiras tem sido incansável a apontar e a lutar contra a construção que a Câmara Municipal de Oeiras faz e quer fazer em zonas de cheias, ou ecologicamente relevantes e que põem em causa a segurança e o bem-estar das pessoas que moram em Oeiras. Por isso, coloco-lhe as seguintes questões. Como considera a possibilidade permitida por esta alteração legislativa de a construção não ser apenas para a habitação pública a preços acessíveis? E da possibilidade de 30% da habitação a qualquer valor e de novo conceito que o Governo criou para os 70% da habitação a preço moderado? Segundo a coligação Evoluir Oeiras, os preços praticados no concelho serão para um T2 com 65 metros quadrados de cerca de 253 mil euros e um T3 com 90 metros quadrados de aproximadamente 351 mil euros. Considera que a classe média terá capacidade de pagar estes valores? Como analisa o facto de o Governo não tenha incluído o arrendamento acessível ou apoiado como uma das possibilidades de habitação desta alteração legislativa? Por último, Sr. Presidente, pretende promover a alteração de terrenos rústicos em áreas de reserva ecológica e agrícola nacional para urbano e incentivar a construção nestes terrenos? Muito obrigada.
Sra. Deputada, Sr. Presidente, tenho um conjunto de questões mesmo para Oeiras, para si, e depois tenho a parte mais relevante que nos traz aqui, outra também é, com certeza, mas das implicações destas alterações legislativas e de acordo com o conhecimento que tem do seu próprio Conselho, que é Oeiras.
Muito bem, por favor.
Aqueles 3 minutos telegráficos.
Muito obrigado.
3 minutos à Benfica, não é?
Muito obrigado. Muito obrigado. A senhora deputada utilizou o tempo para me provocar, não para esclarecer o que quer que seja. Na realidade, não vim aqui para ser julgado pelo Bloco de Esquerda. Eu vim aqui, convocado pela Assembleia da República, ou LIBRE, é a mesma coisa. Eu vim aqui, sim, eu vim aqui, estão juntos. Eu vim aqui, a convite da Assembleia da República, para dar a minha opinião sobre esta lei, a alteração à lei dos solos. Ora bem, então, a senhora deputada, eu quero dizer o seguinte. Oeiras, nos últimos 10 anos, é o município em Portugal que mais prémios recebeu na área do ordenamento do território e na área do urbanismo. É o município do país que tem 100% em 100 pontos nas alterações climáticas. É o município, é o segundo município em Portugal que tem 93,4% nos ODS. É o município que tem o maior rendimento, é o maior rendimento per capita do país. É o município que tem a média salarial mais elevada do país. É o segundo município em volume de negócios, 35 mil milhões de euros de volume de negócios, 6.700 milhões de valor acrescentado bruto. É o município em Portugal com mais área verde, ao contrário do que a senhora deputada aqui disse, ao contrário, veio para aqui fazer campanha eleitoral. Eu não estou a fazer campanha eleitoral, estou a responder às questões que colocou, não é? Portanto, o município de Oeiras é o município com os melhores indicadores em Portugal de desenvolvimento económico e social. É o município com 30% de base tecnológica instalada em Portugal. E, portanto, e tem a maior área verde por habitante em Portugal. Serra de Carrascido. Não há uma única construção na Serra de Carrascido. É uma coisa estranha. Da parte da Amadora, a Serra está toda ocupada. Nunca falam na zona da Amadora. Em Oeiras não há uma casa na Serra de Carrascido. Daquilo que é delimitado como a Serra de Carrascido. Mas, considero uma provocação gravíssima a senhora deputada questionar-me se em Oeiras vamos construir a Reserva Ecológica Nacional. Obviamente que a senhora deputada não está aqui para ouvir qualquer esclarecimento do Presidente da Câmara. Mas alguém pode construir a Reserva Ecológica Nacional. É absolutamente proibido. Portanto, como é que se pode perguntar se vai construir a reserva, ou que já construí? Em Oeiras nunca se fez uma construção em Reserva Ecológica Nacional. Nunca. Agora, a senhora deputada tem que aprender, tem que conhecer a lei. Não basta ser deputada para conhecer a lei. Dá-se a circunstância de que a lei, em determinado momento, diz assim: a Reserva Ecológica Nacional, nas linhas de água, tem uma distância de 10 metros da zona de cheia. Mas depois a lei muda, por razões várias, e diz: o leito de cheia agora é a 50 metros. Mas os prédios já estavam aprovados, de acordo com regras anteriores, não vão ser demolidos. Pelas regras da senhora deputada, a povoação de Algés, aliás, Lisboa, Algés e Dafundo, têm que ser todos demolidos porque estão em leito de cheia. Mas foram construídos numa altura em que o leito cheio não tinha essa leitura. Portanto, eu considero uma ofensa gravíssima a senhora deputada vir aqui, numa altura em que o Presidente da Câmara de Oeiras está a ser ouvido sobre uma lei dos solos, dizer que construímos em leito de cheia. Está a ser eco de ressonância, está a ser eco de ressonância dos deputados do Bloco de Esquerda, do LIBRE e do Quanto, aqui nesta Assembleia da República. É mais isso gravíssimo. E o que disse é tudo falso. Tudo falso. É uma coisa extraordinária. Visito Oeiras, não conheço Oeiras. 99% dos moradores, inclusive os do LIBRE e do Bloco de Esquerda, estão satisfeitíssimos por viver em Oeiras. Adoram viver em Oeiras. É verdade, Sr. Deputado, acredite. Adoram viver em Oeiras. Ora, não sei se ainda tenho tempo. O problema da a construção, a questão dos 70%... Bom, eu quero dizer, eu já referi aqui, já agora, apesar de tudo, tenho mais delicadeza do que a senhora deputada teve, porque vou responder a uma questão que a senhora deputada colocou. O problema dos 70%, eu quero dizer, eu já referi aqui, que considero, já referi aqui, Eu já referi que considero. Eu já referi.
Senhores deputados.
Só mais meio minuto. É só mais meio minuto.
30 minutos para terminar, o Sr. Presidente da Câmara, está bem? Faça o Sr. Presidente. Vamos lá.
Bom, é só mais meio minuto. Eu já referi que neste 70% de habitação pública ou habitação a preços moderados, nos termos do número 8, que, do ponto de vista do município de Beiras, responde às nossas necessidades, porque nós iremos fazer habitação pública. É claro que câmaras municipais que não fazem habitação pública podem fazer uma interpretação diferente. Em Oeiras, nós vamos fazer habitação pública. Mas também consideramos, e também já referi, se for necessário, pertinente, se os senhores deputados entenderem que a lei merece uma clarificação, então que nesses 70% da habitação pública, e na habitação pública falam muito na questão da renda acessível, na habitação pública está contida a renda acessível e a renda apoiada, atenção. A habitação pública é só renda acessível e renda apoiada, não há outra. Bom, portanto, não há outra, é isso. Mas que haja, então, uma parte desses 70% que possa ser vendida a preços de custos controlados. E os outros 30% são preços absolutamente livres. Muito Esta bem. É a minha opinião.
Sr. Presidente, Sra. Deputada Filipa Pinto, como queira, rapidamente, já percebemos qual é a questão, portanto vai só dar um esclarecimento.
É só um pedido de esclarecimento.
Sim,
é mais para uma questão de repor a verdade. Eu não ofendi ninguém, fiz só perguntas, Sr. Presidente. Fazer uma pergunta, se pretende promover a alteração de terrenos rústicos para urbano e incentivar a construção nesses terrenos, onde é que isto é uma ofensa, Sr. Presidente?
Sr. Deputado,
uma provocação para si, que está habituado a
não
fazer
vamos
provocações.
Entrar em...
Peço desculpa,
não
mas
entrar...
é uma pergunta técnica apenas.
Okay.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, está entendido o seu ponto de vista, não vamos entrar em diálogo direto, nem o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras precisa de ninguém que o defenda. Não foi. Foi uma interpelação à mesa. Não, Sr. Deputado, vamos continuar os nossos trabalhos. Nem o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras precisa que ninguém o defenda, porque ele sabe defender-se e bem, sobre os argumentos que entende. Srs. Deputados, vamos entrar na segunda ronda. Eu pergunto quais são os grupos parlamentares que se inscrevem para a segunda ronda. Segunda ronda. Sra. Deputada Joana Mortágua. Segunda ronda? Não? Sra. Deputada Filipa Pinto, olhe para mim, se faz favor. Vai se inscrever para a segunda ronda? Só estou a perguntar. Muito bem. Então temos inscritos para a segunda ronda o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do PSD. E o Grupo Parlamentar do Chega, sim. Agora não me fez sinal, mas já tinha feito anteriormente. Portanto, faz favor, a senhora deputada, não é essa deputada, não, é a deputada Maria Begonha, sim. Sra. Deputada, são 2 minutos. Vamos agora cumprir as coisas com mais rigor, porque temos uma audição com o Sr. Ministro ao 12:30. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu só queria clarificar aqui uma... Queria só dizer aqui uma coisa, não é tanto uma pergunta, mas dar-lhe a oportunidade, assim também se referir isto novamente. É que nós também concordamos com esta ideia de que os 70% tem que ser habitação, seja habitação pública. Nós concordamos, aliás, que dentro dessas regras, como disse, simplificou da habitação pública, seja habitação com os controlados, ou seja, arrendamento acessível. Até podíamos, imagine o Presidente, dizer, bem, nos outros 30%, então, existe este conceito do preço moderado, onde, aliás, não está limitado à construção de casas. Pode ser para outras infraestruturas, os conexos, que, aliás, temos que perguntar ao Sr. Ministro o que é que isto pode significar. A questão é que este não é o diploma que o Governo nos apresenta. E, portanto, o que eu gostava de transmitir é, eu creio, e aqui num esforço construtivo por parte do Partido Socialista, aquilo que eu interiorizei da audição do Sr. Presidente é que o Sr. Presidente pode até concordar com o diploma se as propostas que o Partido Socialista já anunciou e está a debater forem aprovadas. Porque neste momento o diploma como está, não há qualquer interpretação generosa de que o Governo tenha querido limitar nos 70% para a habitação pública. Ponto número 1, até porque, obviamente, o privado classifica o terreno e constrói. Número 2, esta ideia, este conceito do preço moderado, que pode ter este efeito especulativo e do aumento, não há garantia nenhuma, pelo contrário, todas as, eu trouxe aqui a provocação do Conselho de Oeiras da diferença entre a distribuição que os controlados, utilizando este limite, esta questão, este conceito do preço moderado, utilizando a mediana e o máximo da mediana. Pelo contrário, eu compreendo que em Oeiras o objetivo é o aumento da habitação pública, naturalmente, eu até entendo que um conjunto de municípios tenha essa opção. Não estão impossibilitados de fazer isto, mas este diploma não protege
muito bem,
aquilo que o Sr. Presidente veio aqui defender.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria da Saavedra, do PSD, faz favor, Sr. Deputado, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu só gostaria que fizesse a seguinte comparação. Se o Sr. Presidente, imaginemos que o Sr. Presidente, Câmara de Oeiras, vai comprar um terreno para construir 150 metros quadrados de habitação ao lado do Aquário Vasco da Gama. É um prédio que lá está, o Sr. Presidente tem que o reabilitar. O Sr. Presidente vai construir, neste momento, 150 metros quadrados num terreno que disponibilizou para urbanizar. O Sr. Presidente pode dar-nos um valor, mais ou menos, de um e do outro final de preço? Muito obrigada. Era só isso que eu queria perguntar.
Está entendido. Sr. Deputado do Chega, é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. São 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente Isaltino Moraes. Sr. Presidente, não sendo nós da mesma cor e tendo as mesmas ideologias, há uma coisa que eu reconheço que temos em comum. Gostamos muito de malhar na esquerda. E isso ficou mais uma vez aqui provado hoje. Ou na extrema esquerda, do PS para cá. O senhor do seu deputado deve estar enganado. Isto é a Assembleia da República, não é o circo. Enganou-se na profissão, certamente. Senhor Presidente, eu penso que a senhora deputada do Livre que se terá enganado. Porque fala em construção em leito de cheia e pensa que vem atacar o seu presidente. Não, não ataca o presidente. E é bom que perceba isto. Ataca os técnicos da Câmara. São eles os responsáveis por isto. Portanto, é uma provocação, não a um autarca eleito, mas a técnicos capacitados e escolhidos para atuar no terreno. É muito importante, antes de fazer política, perceber-se alguma coisa do que é política. Entretanto, Sr. Presidente, outra questão que eu gostava de lhe deixar é a seguinte. Eu ouço a esquerda falar no direito à habitação, o direito à habitação, só que a esquerda esquece que há direitos e há deveres que a Constituição prevê. E quem tem habitação pública ou social também tem um dever para com os municípios, que é de pagar. Que é de pagar. E a pergunta que eu deixo é quantos municípios não têm rendas em atraso, por mais baixas que sejam, há décadas, há casos que nós temos em mãos, há mais de 10 anos que não pagam renda à Câmara. Portanto, a questão é, será que nós, para darmos o direito à habitação a alguém, estamos a retirar direitos a outras pessoas? Porque o dinheiro que entra no município, naturalmente, pode e vai ser usado para outros cidadãos, nomeadamente nos impostos municipais. Portanto, Sr. Presidente, eu gostava de ouvir a sua opinião em relação a esta temática.
E vai ouvir, Sr.
Eu estou cansado. Obrigado,
Sr. Presidente. Está colocada a pergunta.
Vou mesmo concluir com a pergunta. Nós estamos cansados de ouvir falar em habitação social, habitação
pública. Já não é pergunta, Sr. Deputado, é uma consideração. Tem que terminar.
E termino com esta questão. Sr. Presidente, não acha que é a altura de devolver aos privados, naturalmente, com o apoio dos municípios, construção para build to rent a preços acessíveis?
Muito obrigado. Ponto de interrogação. Está feita a pergunta. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está concluída a ronda das perguntas e o Sr. Presidente da Câmara está a tomar boa nota das perguntas todas, porque quer respondê-las a elas. Sr. Presidente, agora é o grande final, portanto...
Quanto tempo é que teria?
Tem 6 minutos, que é a conclusão de todos, para responder às questões. Bom, para concluir também. Faz favor. Sr. Deputado, vamos ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras.
Eu vou procurar então responder. Ora bem, na realidade, qualquer diploma legislativo pode ser mais denso ou menos denso. E, portanto, a redação atual, conforme está, na leitura do município de Oeiras, responde, eu diria que a 80% das nossas necessidades. Há um ponto que nós gostaríamos fosse clarificado. Portanto, não nos preocupa a questão dos 70% do ou-ou, porque para nós os 70% é mesmo 70% para a habitação pública. Acontece é que nós gostaríamos que neste 70%, quando se fala em habitação pública, renda acessível, renda apoiada, que é o que a habitação pública significa, não se diz em ponto nenhum que parte dessa habitação pública pode ser vendida. Ou seja, construída a preços custos controlados e vendida. Porquê? Porque o município pode fazer, por exemplo, com um empréstimo 100 casas, a custos controlados, coisa que um privado não vai fazer, porque tem que ter outro rendimento, o privado não faz ação social. E, portanto, a Câmara Municipal constrói casas a custos controlados e, portanto, poder uma parte dessas casas ser vendidas e com o dinheiro dessas casas faz outras casas, não sei se estão a ver, para se planear a 20, 30 anos um programa de habitação. Isto era muito importante que pudesse, que fosse possível. Aliás, eu devo dizer que sugeri isso ao Dr. Primeiro-Ministro, ao Dr. António Costa, no lançamento da primeira pedra do edifício, que era importante que realmente, na altura estavam a gizar o diploma e insistia-se muito, exclusivamente habitação pública, exclusivamente habitação pública. Não pode ser habitação privada, exatamente porque na correlação de forças há muita gente que tem esta ideia, não é? Que, havendo habitação privada, lá vem a especulação, não é? Lá vem a especulação imobiliária e, portanto, o benefício para os privados. Bom, e, portanto, eu considero que fazia sentido alguma clarificação na lei, nessa questão dos 70%, haver essa possibilidade de construção de habitação destinada à venda. Relativamente à questão que foi colocada pela senhora deputada, relativamente eu acho que fiz aqui uma confusão pelos PS e foi a senhora deputada do PSD. A questão dos 150 metros, os 150 metros quadrados, não era? Foi a senhora deputada que foi. Bem, obviamente que 150 metros quadrados nesse local são no mínimo 150 mil euros. Ora, se 150 mil euros ao terreno, mais 150 mil a construção da casa, já dá 300 mil. Um até dois. Já está fora do mercado, não sei se está a ver. Já está fora das possibilidades. Essa é a razão. Porque vão à falência todas as argumentações da extrema-esquerda. Todas. A extrema-esquerda aqui não tem razão nenhuma. Porque, na realidade, o preço do terreno urbano atingiu preços tais, e volto, culpa da Lei 31 de 2014, não é? Que atingiu estes preços todos. E, portanto, obviamente que temos que encontrar uma solução, que é os terrenos rústicos. Relativamente às rendas, quantos municípios têm rendas em atraso? Eu quero dizer que em Oeiras não há rendas em atraso. Mas não é de agora. Nós sempre entendemos a renda apoiada, que é o que nós temos, vamos passar a ter renda acessível, mas até agora temos renda apoiada. Temos cerca de... Nós, das 6 ou 7 mil casas que construímos, vendemos quase 2 mil, não é? Famílias, a prática que eu estou a propor aqui já tivemos, e restam cerca de 4 mil habitações. Essas 4 mil habitações são ocupadas por famílias que pagam rendas entre os 9 euros e os 350. Não tenho rendas em atraso. Claro, pode haver uma pequena percentagem, quer dizer, mas realmente nunca tivemos, porquê? Porque sempre entendemos que se a renda entre os 9 e os 350 euros é uma renda variável em função do rendimento da família, do agregado, e se uma família pode estar a pagar 250 euros este mês, mas no próximo pode passar para 10. Basta que um dos membros do agregado fique desempregado e automaticamente o rendimento baixa e a renda é atualizada. Ora bem, sempre tivemos esta prática, consigamos, aí consideramos que é uma injustiça extraordinária alguém que já tem a renda adaptada ao seu rendimento, não é? Repara, alguém que tem um rendimento de 400 ou 500 euros, não é? Não pode deixar de pagar uma renda mínima, e portanto são os 9 euros, 10 euros. Mas, quer dizer, há dinheiro para o tabaco, também há dinheiro para a renda, não é? Quer dizer, eu já tive situações de famílias, não é? que estão a reunir comigo, agora já não se fuma. Eu é que fumo clandestinamente de vez em quando. Mas quando se fumava no gueto, era vulgar as pessoas sacarem do seu maço de cigarros, custava 4 euros, não é? Qualquer coisa assim do género. a dizerem que a renda era muito elevada. Portanto, em Oeiras as rendas estão atualizadas, eu diria que pode haver 2 ou 3% que não estão a pagar, mas se não estão a pagar, mas atenção, vão pagar, quer dizer, porque são feitos programas de pagamento de rendas, é dado um determinado prazo, e devo dizer que com frequência, quando vai um argumento para aterrar-me dizer assim, ou paga, porque já terminou o prazo, ou é despejado, normalmente vem a pagar. Quer dizer, portanto, funciona bem. Quer dizer, no nosso caso está a funcionar bem. Ora bem, relativamente à possibilidade de privados construírem habitação a preços moderados ou mesmo a custos controlados. Eu acho que é possível e eu defendo isso há muito tempo. Por exemplo, até as cooperativas. Por exemplo, em Oeiras, as cooperativas construíram nos anos 90 4 mil casas. Mas construíram 4 mil casas porquê? Porque a Câmara deu-lhes o terreno. A preços muito acessíveis. E porquê é que a Câmara lhes deu o terreno? Porque em 1977, lá voltamos nós à história, não é? Em 1977, na sequência da Revolução, dos programas de Saal e programas de habitação, os movimentos das barracas, etc., houve um secretário de Estado da Habitação, que eu agora não me recordo, que expropriou terrenos por todo lado. E no caso do Eiras, expropriou hectares e hectares de terreno. A Câmara Municipal, quando eu cheguei em 85, encontrei uma Câmara Municipal com bolsas de terreno extraordinárias, que nos deu para fazer o PER e deu-nos para ceder terrenos às cooperativas. Até porque as cooperativas é que tinham identificado na Câmara, queremos, aliás, as cooperativas em Oeiras estão nos melhores locais, estão no Alto do Lagoal, estão nos altos. Tudo onde tem boa vista, protege, não é? Porque foram os próprios que escolheram. Quer dizer, escolheram, a seguir era o período revolucionário, não é? E, portanto, escolheram os melhores terrenos. Depois, nem todos foram construídos, nem todos foram ocupados e a Câmara Municipal ficou com esses terrenos, mas pagou-os. Por exemplo, ainda em 2005, a Câmara pagou 30 milhões de euros por um terreno ali na Outurela, porque o proprietário foi para o Tribunal, nunca aceitou o dinheiro que a Câmara Municipal lhe propunha e, portanto, foi o Tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu quanto é que se ia pagar. Portanto, qual é a situação que vivemos agora? Acabou. Não há terrenos. Atualmente não há terrenos públicos. A Câmara de Lisboa, atenção, não se aplica a todas as câmaras, mas a Câmara de Lisboa teve um presidente, estava pelo nome de Duarte Pacheco, não era? Que expropriou tudo. Também. E, portanto, Lisboa não tem reserva ecológica, não tem reserva agrícola, Lisboa é tudo um espaço urbano. E muitos terrenos foram expropriados por Duarte Pacheco e a Câmara Municipal do Oeiras, de Lisboa, ainda hoje tem muitos terrenos. Agora, o Oeiras não tem. Portanto, o Oeiras, ou esta lei é aprovada, ou não há a possibilidade de habitação pública. Sr. Deputado, acho já disse tudo.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerramos aqui esta audição. Julgo que em nome de todos agradecemos a participação do Sr. Presidente da Câmara de Oeiras. E, Srs. Deputados, nós temos 5 minutos para continuarmos então com a audição do Sr. Ministro. Muito bem? Muito obrigado.